Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Artery. Hoje vou resumir e analisar o livro Mentes Consumistas do Consumismo à Compulsão por Compras, de Ana Beatriz Barbosa Silva. É uma obra de divulgação psicológica e reflexão social sobre a relação entre consumo, sofrimento emocional e perda de controle financeiro. Publicado originalmente em 2014, o livro parte da experiência clínica da autora, médica psiquiatra, para discutir a oniomania, nome associado à compulsão por compras. Seu foco não é condenar toda a compra nem reduzir o problema à falta de planejamento. A proposta é distinguir o consumo habitual de um padrão repetitivo que produz alívio breve. Culpa, dívidas, conflitos e prejuízos sociais. Com linguagem acessível, a autora combina explicações sobre sinais e gatilhos do comportamento compulsivo. Casos clínicos apresentados de modo geral, instrumentos de autoavaliação e orientações comportamentais. Paralelamente, examina uma cultura que associa reconhecimento, identidade e felicidade à aquisição de bens. Assim, o livro funciona tanto como introdução ao problema clínico das compras compulsivas, quanto como crítica aos estímulos cotidianos que tornam o excesso de consumo socialmente normalizado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a distinção entre consumir por necessidade e comprar para regular emoções. O eixo central do livro é a diferença entre o consumo integrado à vida prática e a compra que passa a funcionar como tentativa de administrar estados emocionais difíceis. Ana Beatriz Barbosa Silva trata a oniomania como um padrão em que a aquisição deixa de ser principalmente uma resposta a uma necessidade concreta e se torna fonte de excitação, alívio ou compensação diante de angústia, ansiedade, tristeza e vazio. Essa distinção importa porque o problema não pode ser inferido apenas pelo valor gasto ou pela quantidade de objetos adquiridos. Uma compra pode ser cara e planejada sem ser compulsiva, enquanto aquisições pequenas e frequentes podem revelar perda de controle quando são automáticas, escondidas ou financeiramente danosas. A autora destaca que, em muitos casos, o prazer se concentra no próprio ato de comprar e não no uso posterior do item. O objeto pode perder rapidamente o interesse, pois sua função principal foi produzir uma interrupção temporária do desconforto. Essa lógica ajuda a entender por que a repetição persiste mesmo após arrependimentos. Ao deslocar a atenção do produto para a função emocional da compra, o livro evita explicações moralistas. A questão não é simplesmente ter pouco autocontrole, mas reconhecer um circuito comportamental que precisa ser compreendido. E quando causa prejuízo, tratado como apoio adequado? Em segundo lugar, o ciclo da oniomania entre gatilhos, impulso, compra e ressaca posterior. A obra descreve a compulsão por compras como um ciclo, e não como uma escolha isolada. A autora identifica a presença de estopins emocionais e situacionais que podem anteceder o impulso, como mal-estar psíquico, exposição a ofertas, pressão social e contato com estímulos de consumo. Depois surge uma urgência de comprar acompanhada da expectativa de alívio ou recompensa. A aquisição produz prazer passageiro, mas esse efeito tende a ser seguido pela chamada ressaca, pós-compras culpa, vergonha, preocupação com contas, frustração e necessidade de esconder o que foi feito. Esses efeitos não encerram automaticamente o comportamento. Ao contrário, o sofrimento posterior pode aumentar a vulnerabilidade emocional e preparar uma nova busca de alívio por meio de compras. A importância analítica desse modelo está em mostrar por que advertências genéricas para gastar menos frequentemente falham. Se a compra desempenha uma função de anestesia emocional, restringir o acesso sem desenvolver outras formas de lidar com o desconforto pode não resolver a dinâmica. O livro também chama atenção para consequências concretas, incluindo endividamento, conflitos familiares e isolamento. A ressaca é, portanto, um sinal relevante. Ela revela a distância entre a satisfação imediata e os impactos duradouros do ato. Reconhecer cada etapa permite que o leitor observe padrões antes que o impulso se transforme em ação. Em terceiro lugar, quando marcas e objetos passam a sustentar uma identidade fragilizada, um aspecto distintivo de mentes consumistas é sua análise da confusão entre ser e ter. A autora argumenta que o comprador compulsivo pode atribuir às marcas, aos objetos e à capacidade de consumir um papel excessivo na definição de seu valor pessoal. Nessa condição, possuir deixa de ser apenas uma preferência material e passa a representar pertencimento, prestígio, aceitação ou prova de identidade. O problema é que tais sinais são instáveis. Uma nova tendência, uma comparação social ou uma oferta pode reativar a sensação de insuficiência. Forma-se, então, uma escalada de desejos em que nenhuma aquisição consegue sustentar por muito tempo a promessa de plenitude. Essa reflexão amplia o alcance do livro para além da clínica individual. A autora relaciona a vulnerabilidade pessoal a uma sodacidade que apresenta bens como atalhos para felicidade e reconhecimento. A crítica não pressupõe que todo interesse por moda, tecnologia ou conforto seja patológico. Ela aponta o risco de transformar essas escolhas em critério dominante para avaliar a si mesmo e aos outros. Nesse sentido, a obra propõe examinar quais necessidades estão sendo projetadas sobre o consumo. Quando uma compra busca resolver solidão, insegurança ou falta de sentido, o bem adquirido dificilmente oferece uma solução duradoura. A análise convida a separar desejo legítimo, influência comercial e dependência emocional de validação externa. Em quarto lugar, a sociedade de consumo como ambiente que normaliza o excesso, Ana Beatriz Barbosa Silva situa a compulsão por compras em um ambiente social que incentiva continuamente a aquisição. O livro enfatiza que publicidade, estratégias de marketing, novidades constantes e associação entre consumo e status não criam sozinhos um transtorno, mas podem intensificar fragilidades e tornar difíceis os limites pessoais. Essa ressalva é importante. A explicação não transfere toda a responsabilidade para o mercado, nem atribui todo o problema ao indivíduo. Em vez disso, mostra a interação entre vulnerabilidades emocionais, condições financeiras, hábitos e estímulos externos. A autora questiona a expansão dos valores de mercado para campos que envolvem identidade, relações e critérios de felicidade. Quando o êxito é medido sobretudo pelo que se exibe ou acumula, a comparação se torna permanente, e o consumo pode parecer uma obrigação de pertencimento. A crítica social do livro também ajuda a explicar por que o comportamento compulsivo pode permanecer oculto. Comprar é uma prática legal e valorizada, o que permite que excessos sejam confundidos com entusiasmo, gosto pessoal ou recompensa merecida. Somente os prejuízos progressivos tornam o problema mais visível. Ao discutir esse contexto, a obra desloca o debate da simples educação financeira para uma questão cultural e psicológica. Planejar gastos é útil, mas não elimina pressões simbólicas nem substitui a reflexão sobre valores, necessidades e formas de reconhecimento. Por último, autoavaliação e intervenções comportamentais como portas de entrada para a mudança, além do diagnóstico descritivo. O livro oferece recursos práticos para que o leitor identifique sinais de risco e comece a interromper padrões automáticos. A presença de um checklist de autoavaliação e de intervenções comportamentais mostra que a obra busca transformar informação em observação cotidiana. O objetivo desses instrumentos não é permitir autodiagnóstico definitivo, mas ajudar a perceber frequência, impulsividade, ocultação de compras, culpa posterior e impactos financeiros ou relacionais. Esse cuidado é relevante porque muitos comportamentos compulsivos se mantêm pela minimização do problema ou pela dificuldade de nomeá-lo. As recomendações comportamentais se alinham à lógica apresentada no livro para reduzir compras impulsivas. É necessário criar pausas entre desejo e aquisição, reconhecer gatilhos e estabelecer condições mais conscientes para decisões de consumo. Medidas de organização financeira podem apoiar esse processo, mas não devem ser tratadas como resposta única quando há sofrimento emocional importante. A obra também destaca a existência de meios de tratamento, o que reforça a necessidade de procurar avaliação profissional diante de perda persistente de controle. Endividamento severo, depressão, ansiedade ou conflitos familiares. Sua abordagem prática se diferencia de conselhos financeiros convencionais, né? Porque considera o significado psíquico da compra. Controlar gastos não é apenas limitar saídas de dinheiro, é construir alternativas ao uso do consumo como regulador de emoções e como base de autoestima. Em conclusão, Mentes Consumistas é indicado especialmente a leitores que percebem compras impulsivas recorrentes, arrependimento após gastar, dificuldades para lidar com cartões e parcelas ou conflitos causados pelo consumo. Também pode ser útil a familiares que desejam compreender por que advertências e cobranças isoladamente nem sempre modificam o comportamento, bem como a profissionais e estudantes interessados na interface entre saúde mental, comportamento financeiro e cultura de consumo. Não substitui diagnóstico ou psicoterapia, mas oferece uma porta de entrada acessível para reconhecer sinais, organizar perguntas e considerar a busca de ajuda quando os prejuízos se acumulam. Seu benefício prático está em mostrar que a mudança exige observar gatilhos, interromper automatismos e diferenciar necessidade, desejo e tentativa de compensação emocional. Intelectualmente, o livro amplia o problema individual ao examinar um ambiente que transforma mercadorias em símbolos de identidade e felicidade. Essa dupla perspectiva é o que o destaca entre obras de finanças pessoais e autoajuda sobre consumo. Enquanto muitos livros se concentram em orçamento, investimento ou disciplina, Ana Beatriz Barbosa Silva dirige atenção à função psicológica do ato de comprar e ao sofrimento que pode permanecer escondido atrás de uma prática socialmente aceita. Ao mesmo tempo, não se limita a uma crítica abstrata ao mercado, reúne explicação clínica, autoavaliação e sugestões comportamentais. Para quem busca entender a compulsão por compra sem moralismo e situar lá em seus contextos emocionais e sociais, trata-se de uma leitura clara, aplicada e pertinente. Se você quiser apoiar Ana Beatriz Barbosa Silva, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!